Juste à l'instant, c'était un extrait du dernier album de Serge Goudignon avec le thème Varlin. Et il est donc 19h58 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Pluriel. On va donc accueillir au téléphone Cristina Semblano. Hola Cristina, boa tarde, boa noite.
Boa noite, Manuel Gregório, e boa noite a toda a equipa da Emissão Pluriel, da Rádio Arc-en-Ciel e a todos os compatriotas que nos estão a ouvir nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel.
A atualidade foi, nomeadamente foi ontem, a greve geral em Portugal, com também algumas incidências nas comunidades portuguesas no estrangeiro, e é o objeto da tua crónica de esta noite. Vais
desta
ter desculpa.
Efetivamente,
vais
ontem
ter
foi um
desculpa.
Grande dia para Portugal, foi um grande dia para nós, comunidades portanto, portuguesas, comunidades as chamadas comunidades da diáspora. Efetivamente foi uma grande greve geral, foi uma das maiores greves gerais que ocorreram em Portugal nos últimos 30 anos, isso é extremamente importante, uma greve que resultou do apelo das duas centrais sindicais e à qual se juntaram também, na manifestação na qual se juntaram também os indignados. Portanto, foi uma grande greve geral. Eu deixo de lado as polémicas, porque acho que elas não me interessam, as polémicas relativas ao número de adesões à greve, houve efetivamente uma grande polémica. O governo chegou a quantificar de uma maneira extraordinária e minuciosa o número de grevistas, na medida em que ele falou de 10,48 e mais qualquer coisa ainda por cento de adesões, e um número de 543.592 é extraordinário. Como Miguel Portas o assinalou, é muito difícil medir exatamente o número de aderentes a uma greve deste tipo, a uma greve geral, primeiro num país onde existe um tecido de pequenas e médias empresas muito importante, e depois tendo em conta outros fatores. O primeiro fator importante é que nem toda a gente pôde fazer greve devido às suas condições económicas, devido aos baixos rendimentos de que oferecem, por um lado. Portanto, haveria pessoas que não fizeram greve, mas que queriam fazer greve, e por outro lado, ou pessoas que talvez quisessem ir trabalhar, mas que devido à paragem, portanto, às greves nos transportes públicos, não o poderão fazer. Portanto, é muito difícil. O que é seguro é que houve uma grande adesão à greve, isso sabe-se, houve uma grande adesão à greve, e o que é extremamente importante, segundo as sondagens, a opinião estava favorável e apoiava essa greve, isso é extremamente importante. A greve geral, portanto, convocada em Portugal, foi seguida cá fora, mas é evidente que cá fora nós não podemos analisar as coisas da mesma forma. Eu não tenho dados exatos no que diz respeito, também não temos dados exatos cá fora, não tenho dados muito precisos no que diz respeito aos professores. Em contrapartida, no que diz respeito aos empregados, aos trabalhadores consulares, tenho a noção, portanto, indicaram-me que em média na Europa houve 60% de adesão dos trabalhadores consulares à greve. Eu queria ressalvar o caso, por exemplo, de um país como a Suíça, onde a adesão foi fraquíssima, mas nós não podemos esquecer que os trabalhadores consulares da Suíça estiveram em greve durante 5 semanas no mês de outubro, nomeadamente devido ao facto de estarem a sofrer a desvalorização do euro em relação ao franco suíço, o que faz que certos trabalhadores consulares da Suíça estão a receber rendimentos inferiores ao que é considerado como o linear da pobreza na Suíça. O governo português não resolveu essa situação até agora. Houve pessoas que no mês seguinte receberam 97 euros, porque foi-lhes descontado, portanto, o tempo de greve de uma forma quase total logo no mês seguinte. Portanto, essas pessoas não têm qualquer tipo de possibilidades de aderir à greve. Por outro lado, nós sabemos como é difícil, cá fora as pessoas estão, nomeadamente os sindicalizados, tanto do lado dos trabalhadores consulares como tanto na perspectiva dos trabalhadores consulares como na perspectiva dos professores, são pessoas que estão altamente dispersas geograficamente e, portanto, os movimentos são muito mais difíceis de seguir. Acontece que eu estive aqui no Consulado de Portugal, tive algum tempo no Consulado de Portugal junto de Paris, onde havia, portanto, onde estavam presentes professores, bastantes professores do Sindicato de Professores da Comunidade de Lusíada, e alguns empregados consulares e também pessoas que estavam, portanto, organizações que estavam a apoiar, como o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda. Essas pessoas foram, portanto, os professores foram, nomeadamente, à embaixada, mais tarde, entregar uma carta ao embaixador e fazendo parte das suas preocupações. Portanto, no que diz respeito aos consulados, nós temos, em França, só para falar em França, nós vamos ter encerramentos de consulados, vamos ter encerramentos de consulados, e quando eu digo vamos ter encerramentos de consulados, sim, vamos ter encerramentos de consulados, mas vamos ter, isto é uma continuação, quer dizer que no primeiro governo do José Cesário, em França, fecharam Rouen, Nancy, Bayonne, Reims, com António Braga fechou Nogent, Versailles, Orléans, Tours e Lille. Agora vão encerrar os postos consulares de Nantes, Clermont-Ferrand e Lille. Portanto, efetivamente, os consulados de Lille, eu falei no fecho do consulado de Lille sob o império, digamos, de António Braga, mas nós sabemos que foi transformado num escritório consular, não é? Mas que agora vai ser encerrado. Portanto, são postos, não é? As estruturas a que eu me referi agora são postos consulares, são Nantes, Clermont-Ferrand e Lille. Portanto, parece que vai haver deslocação de funcionários para servir as populações dessas regiões. Eu já não estou a falar no resto da Europa, estou simplesmente a cingir-me à França, porque a nossa emissão não é eterna, não é? Portanto, não dura indefinidamente. Portanto, eu vou-me restringir para já ao país onde estamos, que é a França. Portanto, haverá deslocação de funcionários para atender os utentes desses que estavam abrangidos por esses postos consulares, mas eu ponho para além disso a questão do voto. Passa-se a vida a dizer que há uma grande abstenção nas eleições, uma fraquíssima participação dos imigrantes portugueses. Eu pergunto, nas eleições que constituem atos presenciais, como são as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas ou para o Presidente da República, que vão fazer estas pessoas? Quando nós sabemos que agora, em relação a certas zonas geográficas onde estes postos consulares vão encerrar, há pessoas que, para ir ao consulado mais próximo, terão de percorrer entre 350 e 400 quilómetros. Como é que se vai processar agora? Vai-se instituir o voto de correspondência para as outras eleições, quando o voto de correspondência que já existe para as eleições legislativas deveria ser posto em causa, porque efetivamente é um voto que não oferece todas as condições de segurança em relação ao voto presencial. Portanto, mais uma vez, nós nunca conseguimos resolver o problema, problemas que outras comunidades já conseguiram resolver, que é de fazer acordos com os países de acolhimento, de forma a que os nossos compatriotas possam votar nas câmaras, por exemplo, dos países de acolhimento. Nunca fizemos isso até agora, aquilo que já foi feito por argelinos, aquilo que já foi conseguido em parte por cabo-verdianos, nós os portugueses nunca fizemos isso, e depois vamos queixar ainda mais da abstenção dos imigrantes nos atos eleitorais da República.
Cristina, pensas que haverá uma continuação desta greve geral do 24 de novembro de 2011?
Como?
Pensas que haverá uma continuação deste movimento de greve do 24 de novembro?
Eu penso que terá forçosamente uma continuação. Não pode ser a única. Eu olho para a Grécia e nós olhamos para a Grécia. A Grécia está a viver há 2 anos num verdadeiro calvário. Já fez várias greves gerais. No dia 1 de dezembro, aliás, aproveito para lembrar que no dia 1 de dezembro vai haver mais uma greve geral na Grécia e que nós devemos ser solidários com a luta desse povo. Aliás, lembro que o Sindicato dos Funcionários Públicos da Grécia organizou uma manifestação diante da Embaixada de Portugal em Atenas de apoio aos grevistas, portanto, de apoio à greve geral portuguesa. Portanto, no dia 1 vai haver uma nova greve geral na Grécia. Portanto, eu penso que nós não podemos de forma alguma ficar por aqui. Tem de se continuar. Acho que é o poder da rua que vai fazer com que o governo possa refletir. Aliás, depois desta greve geral de ontem, que foi importante a todos os níveis, o governo português continua exatamente na mesma a dizer que não há outra, porque o grande problema é esse, é o discurso que é veiculado pelos nossos governantes e através dos mídias, é que não há outra alternativa possível. Portanto, não havendo outra alternativa possível, não é possível haver outra inflexão, não é possível haver inflexão às políticas que são atualmente praticadas, políticas essas que fazem recair os sacrifícios sobre a classe trabalhadora. E eu aproveito para dizer que há um partido político que tem adotado uma posição que é extremamente dúbia, que é o Partido Socialista, que se abstém no apelo à greve, que se abstém na votação ao orçamento e, portanto, que está a ter uma política de nem-nem, mas ao abster-se está efetivamente a contribuir para o êxito daqueles que querem, digamos, dar cabo dos trabalhadores. E, portanto, eu penso que em Portugal, e aliás já foi falado que em Portugal esta greve geral foi a primeira grande manifestação desde a entrada da Troika em Portugal há 6 meses, foi a primeira grande manifestação e ela terá de ser seguida por outras. Quer dizer que não se consegue obter nada sem nada. Mas eu fiquei extremamente contente porque ouço dizer em todos os lados, e aliás é um discurso comum dizer que os portugueses vão aceitar tudo. Aliás, eu penso que o peso incrível destas medidas, o peso que estas medidas fazem recair sobre a classe trabalhadora, parte também do princípio que os portugueses suportam tudo. Ora, esta greve geral vem-nos mostrar que os portugueses são combativos, que os portugueses são um povo que resiste e que os portugueses, portanto, não aceitam tudo. Isso é ótimo, isso é algo de extremamente... é algo que me faz e que nos faz regozijar.
Foi também uma greve geral com muito policiamento e com alguma violência da parte da PSP em frente da Assembleia da República.
Sim, bom, exatamente. Falaram-se nesses incidentes, eu penso que deve haver investigação. Aliás, faço minhas as palavras de Miguel Portas numa entrevista que ele deu ontem ou hoje. Quer dizer, sim senhor, deve haver uma investigação, deve saber de onde é que vêm esses problemas. Infiltração de elementos, inclusive da polícia, junto dos manifestantes à civil para provocar distúrbios, ou então algum partido político minoritário que queira, que anda à procura, portanto, de fama e que tenha feito isso. Quer dizer, é preciso efetivamente verificar as origens, ou então pode muito simplesmente advir essa situação, pode advir de situações de desespero que são normais na situação em que nos encontramos, mas penso também que isso não é necessário dar a importância que se quis dar a isso.
Okay.
Agora, uma coisa é segura, e aliás ouve-se falar muitas vezes na Grécia sobre isso, a violência, bem, a violência, as situações de miséria, de injustiça social, engendram violência em todo lado. A história mostrou-nos sempre que essas situações engendravam violência. É nos meios onde há mais miséria, onde há mais injustiça, onde se sente mais injustiça, onde há mais desigualdade na repartição dos rendimentos, é nesses países e nesses meios que há mais violência. Isso é normal, isso é humano.
Cristina, muito obrigado.
Eu queria também falar que é possível, portanto nós falamos na situação dos trabalhadores consulares cá fora.
Sim.
E na supressão de consulados, e eu queria falar, segundo critérios, portanto o governo utilizou 4 critérios, portanto diz que utilizou 4 critérios para decidir quais as implantações que conservava e quais as que fechava: a presença das comunidades portuguesas, o comércio externo, a atração de investimento estrangeiro e também a importância dos postos em termos de relacionamento com as comunidades. Eu acho que isto merece exame e interesse, um exame aprofundado, na medida em que temos países como a França, onde sabemos que o número de portugueses é extremamente importante e, portanto, não sei como foram feitos estes cálculos. O que é seguro é que o Governo não consultou o Conselho das Comunidades Portuguesas, por exemplo, e não teve qualquer tipo de diálogo para mostrar como é que chegou a esta conclusão. Eu queria também dizer que isto é tanto mais grave, estas projeções de fechos de consulados e de postos de consulados, é tanto mais grave quanto a imigração não parou, a imigração continua de forma extremamente importante. Aliás, agora é o Governo próprio que diz aos jovens que eles devem emigrar, não? Sim. Lembro quem foi que disse que era preciso que os jovens abandonassem a zona de conforto e emigrassem. O problema é que não são só os jovens que emigram, são todos, são os jovens, os menos jovens, são os qualificados e os menos qualificados. Portanto, a imigração está a ser cada vez mais maciça e é nesta altura, portanto, que se suprimem os consulados. Mas o que eu queria dizer também em relação a isto é que dá a ideia que a crise veio fazer com que estas medidas fossem adotadas assim de repente, mas na realidade já havia a vontade que foi expressa e concretizada tanto pelo governo do PSD como por governos do Partido Socialista de eliminar, portanto, de suprimir os postos consulares. E há uma outra coisa que é extremamente importante e que justifica, aliás, também a adesão de professores, de alguns professores, a este movimento de greve. É efetivamente o abandono, está-se a sentir, já estava a sentir há bastante tempo, mas cada vez mais, o abandono do ensino da língua portuguesa aos filhos de portugueses, aos lusodescendentes. É um direito que está consagrado na Constituição Portuguesa, o direito de aprendizagem gratuito, de aprendizagem gratuita do português aos filhos de portugueses e de lusodescendentes. Ora, nós sabemos que vão ser, portanto, o ministro anunciou que vão ser suprimidos até ao final do ano 50 postos de professores. Isso significa, quer dizer, já agora, há 500 e tal alunos sem aulas de português no conjunto da Europa, com essas 50 supressões, e se nós, portanto, fizermos um cálculo rápido, que é 100 professores, 100 alunos por professor, nós vamos chegar a cerca de 5 mil alunos sem aulas de português. Portanto, é extremamente importante e não se compreende como é que se pode realmente, ao mesmo tempo, fala-se na importância da língua portuguesa, fala-se na importância da língua portuguesa do ponto de vista económico e não só, e do ponto de vista também da ligação das comunidades a Portugal. É algo extremamente importante e estruturante para os indivíduos, para as crianças, para a sua formação e para a sua personalidade, e, entretanto, suprimem-se as aulas. E sem que haja nada para substituir, nada que venha contrapor-se a isso. E em contrapartida temos inclusive o nosso Presidente da República, que anda pelo mundo inteiro a pedir aos portugueses da diáspora para ajudarem, para investirem e para ajudarem Portugal. É algo de, francamente, absolutamente incompreensível.
Cristina, olha, muito obrigado. São 8 horas e 20 e 14 aqui no
Eu tenho
no
a sensação que tu me querias colocar uma outra questão, não?
Não, porque estou um bocado apressado.
Ah, está bem. Imagina, então caso... ficará talvez para uma outra ocasião desenvolvermos separadamente estes temas do ensino e da...
Exatamente.
E das comunidades.
Exatamente. Olha, muito obrigado pela crónica. Foi um momento muito importante. Um abraço e então até breve para a próxima crónica sobre estas questões sociais, económicas, etc.
Está bem. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite a todos os compatriotas. Boa noite, Manuel Gregório. Boa noite a toda a equipa.
Muito obrigado. E vamos passar uma musicazita. Temos, talvez em direto de Faro, o Paulo, mas vamos entrar em contato com ele daqui a minutos.
Boa noite.
Boa noite.